Vem aí, o programa da Copérdia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Nós somos movimento, somos a tecnologia em busca dos dados e da melhor solução para todos. Somos a técnica e o cuidado na propriedade de cada cooperado. Também somos o sentimento de gratidão por cada conquista que alcançamos. Somos a força que move o agronegócio, que alimenta o mundo sempre presente. Copérdia, vivendo o agro. Tudo o que sou vem do campo.
Tudo o que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa Terra, Nossa Gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes.
Olá, associados. Estamos começando o programa Nossa Terra, Nossa Gente, que apresenta o resumo dos fatos mais importantes da Copérdia. E você pode ouvir em plataformas como rádio, site, aplicativo e o Spotify. Hoje é dia 12 de maio de 2024. O Nossa Terra, Nossa Gente é produzido pelo Departamento de Comunicação, editado por Adilson Luckman e apresentado por Herter Antunes. Em nome da direção, colaboradores e associados, estou cumprimentando a todas as mães que nos ouvem nesse momento pelo Dia das Mães, que é comemorado hoje. Então, parabéns às mães de todos os rincões. O presidente Vanduir Martini revela os assuntos que nós vamos tratar no programa Nossa Terra, Nossa Gente desse domingo.
Primeiro de tudo, saudar as mães, né? Saudar as mães, saudar a nossa mãe, a mãe de todos os nossos amigos, de todas as pessoas do sistema cooperativo, as mães que acompanham a vida da Copérdia, as mães que cuidam dos nossos negócios, das nossas atividades, nas propriedades também, dentro da cooperativa, enquanto colega de trabalho, saudar as mães de todos os nossos parceiros de negócio, de todos os nossos fornecedores, as mães dos prestadores de serviço, as mães dos nossos clientes, as mães dos nossos amigos. Então, parabenizar pelo Dia das Mães, desejar muito carinho, muita saúde, que Deus abençoe, cuide e preserve cada uma de vocês, mantendo esse amor fraterno que vocês têm para cada um de nós. E muito obrigado pela oportunidade da vida. Herter, hoje nós vamos falar um pouquinho também, além, claro, né, de estar comemorando aí o Dia das Mães, vamos falar sobre a eleição da Alcesc, que a gente teve a oportunidade de participar, e a Copérdia volta a ter uma oportunidade de estar presente como um dos vice-presidentes, representando o agronegócio. Também é ter importante a gente aproveitar esse momento e dizer de que nós continuamos mobilizados com relação ao trabalho de mobilização da sociedade de maneira geral para apoiar o povo do Rio Grande do Sul, que teve, infelizmente, nos últimos dias, últimas semanas, notícias muito, muito tristes, desagradáveis, pessoas que perderam tudo, inclusive perderam a vida, muitas pessoas que perderam amigos, entes queridos, perderam as suas propriedades, perderam o seu modelo de produção para se sustentar, perderam o ambiente onde morava, perderam, inclusive, Herter, infelizmente, a sua saúde mental e até mesmo a sua dignidade. Então, Herter, dizer que nós estamos ainda mobilizados, vamos continuar essa mobilização. Eu convoco aqui a todos que estão nos ouvindo através do programa da Copérdia. Nós estamos ainda buscando coletar materiais, doações nas filiais da cooperativa. Tem mais de 100 pontos aí da Copérdia espalhados aí em alguns estados, inclusive no próprio Rio Grande do Sul, numa região onde a gente praticamente não foi afetada, e que a gente está continuando esse trabalho de coleta de doações. Então, na semana que se inicia agora, já estamos mandando mais duas carretas da cooperativa, são dois caminhões que toda a sociedade entregou nas filiais da cooperativa. A gente concentrou então nosso centro de distribuição em Concórdia e na semana agora nós vamos estar deslocando esses caminhões por conta da cooperativa, os caminhões da sociedade, da Copérdia, dos 20 mil associados vão estar levando essa mercadoria, esses donativos. Então, continuar com essa mobilização, eu acho que é importante nós continuarmos mobilizados, porque os problemas, na minha opinião, eles estão muito longe de começar a ser solucionados se a gente não continuar buscando apoiar todo mundo continuamente. A gente com certeza vai deixar muita gente com dificuldade ou não vai poder estar ajudando. Então fica aí o nosso apelo, a nossa mobilização nesse momento tão importante, que demonstra aí o carinho, o apreço, a resiliência, que demonstra também como é que nós nos sentimos como ser humano quando tem um irmão, um amigo ou um povo, no caso aqui do Rio Grande do Sul, numa situação dessa. Então, eu conto com cada um de vocês, nós vamos estar dioturnamente mobilizando e tentando apoiar para que esse sentimento, essa dor do povo gaúcho seja minimizada com a bênção de Deus o máximo possível.
Iniciamos as entrevistas do programa de hoje ouvindo a engenheira agrônoma e gerente do setor ambiental, Samara Romani. Ela está conosco para falar sobre as ações que a Copérdia vem implementando voltadas para a produção com sustentabilidade.
Hoje a Copérdia possui uma política de sustentabilidade implantada. O que é essa política? O que ela visa? O objetivo dela é incentivar os valores, né, e as boas práticas de sustentabilidade de processos ou até de projetos novos dentro da cooperativa, né? E que visa esse comprometimento dos colaboradores em prol às questões sociais, ambientais e econômicas. E para que a gente tenha sucesso na implantação dessa política, a gente criou internamente, então, o programa Ecopérdia. Ele é um programa que visa justamente isso, implantar essas ações voltadas a esse âmbito, né? Da questão ESG. Então, o principal objetivo é isso, é unir essas ações que a cooperativa faz em diversos setores aí, né? É unir essas ações a esse encontro, né? É esse objetivo principal. Então, hoje eu vou falar um pouquinho dos programas, dos principais aí que a gente vê rodando no âmbito ambiental, né? A gente fala também nos programas de governança, o social também tem muito bem implantado seus programas sociais dentro da cooperativa e o ambiental também faz parte disso, né? Então, hoje a Copérdia possui o Programa Rural Sustentável Aurora, tá? Que é um programa voltado diretamente às propriedades rurais, com incentivo da Aurora, né? Esse programa tem por objetivo a certificação e a bonificação dos produtores cooperados que atendem, né, os critérios de avaliação nos aspectos ambientais, sociais e econômicos lá da propriedade. Nós temos o programa Coleta Segura, tá? Que é um programa voltado ao recolhimento de resíduos de saúde animal das propriedades, né? Então, resíduos de saúde, medicamento, né? Esse programa visa esse recolhimento e a limpeza das propriedades quanto a esses resíduos. A gente trabalha também com a questão de logística reversa de embalagens vazias de agrotóxicos. Então, contribuindo aí para a nossa política de resíduos sólidos, né? Esse programa visa o recolhimento de embalagens vazias desses produtos químicos também que estão ali, que são gerados, né, no consumidor final, que é o nosso produtor, e precisam ser destinados da melhor forma por ser produtos perigosos, né?
O diretor-geral da Copérdia, Flávio Zenaro, participa do programa Nossa Terra, Nossa Gente e explica como a cooperativa está se estruturando para garantir o abastecimento de insumos para os associados visando o próximo plantio de verão.
Todo ano vem o questionamento com relação ao abastecimento de insumos, né? Teve anos aí que o preço ele acabava valorizando e o produtor se antecipava, já começava a comprar, inclusive antes de acabar o ano, né? Lá em novembro, dezembro já tinha negociação de insumos para a próxima safra, né? Nos últimos anos foi o contrário, o preço começou a cair, o produtor começou a retardar o processo de aquisição e, consequentemente, todo o processo logístico também acontece da mesma maneira, né? Porque se não tem comercialização, não existe a importação, não existe a industrialização e a gente mesmo acaba comprando menos de forma antecipada. Esse ano, né, o produtor também está mais devagar na comercialização dos insumos, né? Os preços, eles retraíram até um determinado nível, e a partir daí já começou até um movimento modesto, mas de valorização, né? Alguns itens já subindo de preço, porque à medida que o tempo foi passando, a logística, ela precisa acontecer. Então, o importador acaba fazendo a posição, né? Fazendo toda a logística, internacionalizando esse produto, trazendo, nacionalizando ele, né? E, consequentemente, assumindo um custo, e a partir daí, esse custo, ele, como ele é dolarizado, nós percebemos aí nas últimas semanas uma valorização no dólar, e, consequentemente, alguns aumentos de preços, né? Então, muitos produtores aproveitaram condições de preços, inclusive as melhores condições de preços aí aconteceram lá no Tecnoeste, nas campanhas do Tecnoeste, foi uma das melhores condições de preço. E de lá para cá, claro que o preço do grão também, ele acabou valorizando um pouco, ajudando o produtor na relação de troca, né? E o produtor já vem fazendo posição agora, à medida que também ele consegue ter uma noção de fluxo de caixa a partir do momento que ele fez a colheita, ele já tem noção de qual é o volume e a quantidade de recurso que está disponível para fazer aquisição dos insumos, né? Então, daqui para frente, a gente já percebe que existe uma intensidade maior por parte do produtor em adquirir os insumos. E a cooperativa também já vem fazendo posição, já vem fazendo a contratação, a compra desses insumos, já com base nesses volumes que o produtor está comprando. Então, é uma maneira muito casada de ir trabalhando, já ir fazendo a logística acontecendo. De certa forma, o tempo ainda é favorável, né? Porém, o produtor, ele precisa já começar a fazer posição. A gente fala até como uma orientação, é difícil acertar o olho da mosca, mas nesse momento o produtor pode ir escalonando a aquisição dos seus insumos, fazendo compras daquilo que de forma estratégica está mais interessante, né? Ou até mesmo os próprios pacotes, né? Porque a gente percebe que à medida que o produtor compra o pacote completo, existe uma condição também de descontos adicionais que favorece uma relação melhor para o momento, né? Então o produtor precisa estar atento, a Cooperd está abastecida dentro desta realidade. Claro que nós sabemos que existe o grande volume de insumos para ser comercializado, que acontece então daqui para diante, né?
Flávio, esse é o momento favorável para o produtor fazer posição e trocar grãos por fertilizante?
Olha, a relação de troca, sempre quanto mais favorável o produtor, melhor, né? Já existem momentos aí melhores, sim, na relação de troca, quando pega o preço do grão comparado ao preço do fertilizante, né? Mas ela, nesse momento, ela está favorável, sim, para o produtor fazer. Até porque, se nós entendermos que a expectativa do grão subir mais é possível, né? Ou do fertilizante cair mais é possível, né? Nesse momento, parece que não. Parece que o mercado está muito estabilizado nisso. Então, o produtor já precisa entender que essa é a relação que deva acontecer nesse momento e que daqui para diante possa ser oportuno estar fazendo agora.
O gerente comercial Rudimar Bieluxi participa conosco desse domingo, dia dedicado às mães. Ele vai falar sobre as ações de venda de insumos para o plantio de verão.
Bom, a cada dia que passa, nós aproximamos mais do momento importante da tomada de decisão de plantio, de compra, dos insumos da safra 24-25. Estamos no momento de encerramento das colheitas, a soja com praticamente 90% das áreas colhidas, e por isso consideramos que o momento do produtor é o momento do produtor, né, começar a planejar e definir a nova safra. E na Copérnia não é diferente, também nós estamos trabalhando forte no alinhamento e planejamento da compra e abastecimento também das unidades. No mês de abril, Herter, nós realizamos 3 encontros com todos os gerentes das filiais, gerentes das regionais, para discutir as ações, os desafios e as estratégias que nós iremos adotar de agora em diante para suprir essas demandas dos produtores e ter o produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no momento certo, que isso é o imprescindível para que a gente possa atender os nossos produtores. Ano passado, todos devem lembrar, os insumos passaram por um movimento de desvalorização dos preços, E isso acabou comprometendo os resultados das filiais e também dos negócios da cooperativa. E esse ano a gente já vê um movimento diferente, onde os custos dos insumos já estão mais acomodados, mais estáveis, e que de agora em diante temos até uma possibilidade de alguma valorização. E esse é um dos desafios da área comercial, né? Que é de encontrar o momento certo de fazer as posições, considerando o tempo de fornecimento da indústria, mais o tempo da logística, até a internalização dos estoques nas filiais para poder deixar o produto à disposição, então, aí sim, da comercialização e dos produtores, né? Porém, mesmo que se considere tudo isso, existem ainda os fatores externos e não controláveis algumas vezes, né? Que oferecem riscos que são os conflitos externos, os atrasos nos portos, as limitações da logística devido ao nosso estado, das nossas rodovias, né? E por isso mesmo que eu quero aproveitar para reforçar e orientar os nossos produtores irem fazendo as suas posições de compra e garantindo assim a logística de abastecimento da cooperativa com a indústria e consequentemente posterior então ter à disposição os insumos para início então das suas lavouras. E esse é um dos pontos que considero, né, mais sensível e que nós estamos trabalhando forte para sermos mais assertivos possíveis, né? Outro ponto que quero ressaltar aos produtores é que eles realizem um bom planejamento das suas lavouras, né? E para isso, a área comercial dispõe de toda uma equipe agronômica, equipe de consultores externos, que somam mais de 100 profissionais a campo, à disposição para auxiliar desde o pré-manejo, plantio, escolha das sementes, indicação dos produtos com as melhores tecnologias, até mesmo a colheita. E esse, inclusive, é um dos diferenciais da Copérdia, né? Por fornecer um atendimento diferenciado dentre as demais revendas, com esse objetivo de agregar valor através de uma produtividade mais sustentável nas propriedades.
O primeiro vice-presidente da Copérdia, Ademar da Silva, vem ao programa hoje para falar sobre quais são os programas sociais que estão em andamento.
O que a gente tem hoje? Nós temos em andamento os programas de olho em São João da Urtiga, né, Rio Grande do Sul, e na Granja Santa Rosa também. Lá em Santa Rosa é uma granja onde nós temos lá uma parceria muito forte com um produtor de granjas, então fizemos nessa granja também. São os dois programas de olho que estão em andamento. Temos vários outros aí para começar, mas aí dentro do período a gente vai encaminhando também. Temos os QTs, né, também em andamento, Seara, já começou, Severino de Almeida, Barra do Rio Azul, Rio Grande do Sul, como Severino de Almeida, e Presidente Castelo Branco. Esses são os QT rurais, né, onde vão trabalhar sobre gestão. Então, temos mais dois para iniciar, mas com o passar do tempo a gente também vai dizer para ele. Então, temos aí também as sustentabilidades, né, que começou também, estamos em andamento em Barra do Tigre e Itatiba do Sul, Rio Grande do Sul. Então esses programas já estão em andamento, né? E logo aí na frente a gente vai fazer o encerramento desses programas. Então também agradecer essas famílias que participam, né? Porque é extremamente importante esses programas para a cooperativa, para a própria Aurora, mas principalmente para a família do produtor. Ela vem para organizar, para fazer a gestão da propriedade e para qualificar o produtor para que ele consiga o programa de sustentabilidade da Aurora, que seria o PRSA, né? Aonde que depois disso o produtor, fazendo esses dois cursos de olho e QT, ele vai ter a possibilidade de certificar. E certificando a sua propriedade, ele vai ter um ganho extra, né? Que isso também é importante para o produtor, esse ganho extra que ele terá com o benefício da Aurora a partir do momento que ele certifica a sua propriedade. Também, Herter, a gente tem que falar um pouquinho dos núcleos femininos, né? Já que estamos, né, nessa questão social. Os núcleos femininos estão completando esse ano 36 anos da sua criação, né? E ele veio para fazer com que a mulher se inteirasse mais na cooperativa e realmente foi um sucesso, né? A partir daí a gente conseguiu trazer a mulher para dentro do sistema cooperativo e consequentemente a família. Então isso nos deu assim uma proporção muito maior de divulgar o sistema cooperativo. E também preparar essas mulheres, né, para que elas também estejam prontas para a hora de assumir um conselho de administração, um conselho fiscal, um conselho de ética, né, e para lideranças também. Então, isso, o núcleo feminino foi um papel, é um papel muito importante para que elas busquem esse espaço dentro dos núcleos femininos e consigam conquistar espaço dentro dos conselhos. Então, fez com que a gente também, dentro dos núcleos femininos, né, também pensasse a partir desse ano de uma maneira um pouquinho diferente. A gente vinha fazendo duas reuniões, né, a Silmara, que é a coordenadora, vinha fazendo duas reuniões em cada núcleo por ano, né. Esse ano a gente optou por fazer uma reunião no núcleo e uma reunião, então, regionalizada. Como que você pensa? Se juntar dois ou três municípios, né, e centralizar e fazer um trabalho em conjunto para que haja essa interação entre os núcleos, mas também principalmente entre os municípios, né? Então, realizamos o primeiro em Arabutã. Semana que passou a gente realizou o primeiro, foi um sucesso, então, com Arabutã e Pumirim e um núcleo de Serra Alta, que é de Seara, né, que foi realmente um sucesso. Então, a partir de agora, então, dentro do possível, a gente vai regionalizar os demais, né, e fazer esse modelo diferente. Além disso, a gente vai trabalhar online, né, em algumas reuniões com as nossas líderes, principalmente, mas com as mulheres também, que pertencem ao núcleo, num trabalho online. Então, um trabalho diferente agora com os núcleos femininos, né? A gente tem que estar moldando, porque tudo vai mudando. Então, nós temos também que dar uma outra cara para os núcleos femininos, e esse é o modelo que a gente adotou esse ano. Vamos testar, e se der certo, a partir dos próximos anos a gente continua fazendo um trabalho dessa forma. Então,
esse é o programa Nossa Terra, Nossa Gente. O presidente Vanduir Martini comenta agora sobre a sua eleição como vice-presidente do ramo agropecuário da USESC. Presidente, o que representa estar no Conselho da Organização das Cooperativas do Estado?
Primeiro, para a Cooperga é um meio também de a gente valorizar a Cooperga, porque é uma das maiores cooperativas do Estado. E a última representação oficial que nós tivemos foi do Neivor Canton, enquanto membro aqui do Conselho da Cooperga, também presidindo a organização. E, se não me falha a memória, o mandato dele acabou em 2008, então de lá para cá a Cooperga nunca mais teve cadeira de participação na USESC. Então, o que significa isso? Acho que valorizar os associados da Cooperga, valorizar a Cooperga, e principalmente porque a gente tem a oportunidade também de estar discutindo as questões internas da UCESC, enfim, também do SESCOP, aonde que se busca fazer investimento de aprendizado do cooperativismo, as questões que a gente precisa ainda evoluir com relação à lei cooperativista. Enfim, creio que é bem importante a gente estar podendo ter a Cooperga como um membro da UCESC, e principalmente porque nós também temos várias demandas que a gente entende que são importantes serem tratadas e que a gente precisa, então, ter a oportunidade de poder estar discutindo no mesmo fórum e tratar desse tema tão importante e tentar evoluir nesse quesito aí, principalmente quando a gente trata dos interesses dos produtores, dos nossos cooperados. A gente sempre faz uma leitura de que nós, normalmente, notadamente, temos que, no sistema cooperativista, todos os anos discutirem temas que são relevantes para o produtor, relevantes para o cooperativismo, e que, no nosso entendimento, precisa ter política pública definitiva, tem que ter agenda pública definitiva para que a gente possa avançar nessas reivindicações. Senão a gente fica a vida toda, cada vez que tem um problema, ou de excesso de chuva, ou de estiagem, ou de quebra de produção, ou disso, ou de financiamento, a gente tem que estar lá discutindo, como a gente costuma dizer, passando a bandeja. Então, acho que nós precisamos estar muito focados para que essas reivindicações elas passem a valer como política pública permanente para que a gente vire essa página dessa agenda e possa discutir coisas diferentes do setor. Por exemplo, apoiar aí nos estudos com relação à questão logística, por exemplo, dos nossos produtores, dos nossos cooperados, essa questão da distribuição de energia, que a gente precisa tratar forte com o governo do estado, se quer um esforço, há uma vontade política importante, mas que nós precisamos fortalecer as reivindicações para que a gente ajude a melhorar a condição estrutural da área de produção dos nossos produtores, dos nossos cooperados aqui no estado de Santa Catarina. Então, a gente vai ficar bastante ativo com relação a esse tema. A gente sabe que às vezes nós somos muito insistentes em algumas questões, talvez alguém até não goste do mecanismo, da forma que a gente insiste em alguns temas, às vezes sendo um pouco mais duro nas colocações, mas a gente faz isso no aspecto de a gente poder construir uma solução definitiva. E eu acho que nós precisamos disso. Nós precisamos de solução definitiva para os produtores, para os cooperados. Claro, os modelos de produção vão mudando, as demandas vão mudando, mas a gente tem que superar demandas antigas, né? Quando a gente fala, por exemplo, em posicionamento logístico, é uma demanda que existe há muitos e muitos anos na nossa dificuldade. Então, eu acho que esse trabalho, a gente junto na OSESC, junto com o nosso grupo de trabalho, a gente vai poder fortalecer a discussão e também apoiar nas decisões com relação ao que tem que ser feito a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Então essa é a nossa vontade, esse é o nosso esforço que a gente vai estar fazendo, né? E eu quero aqui dizer para o produtor associado da Copérdia, primeiro muito obrigado por me permitir ser presidente da Copérdia. E dessa forma, como presidente da Copérdia, hoje a Copérdia, reconhecida pelo seu tamanho, pela sua estrutura, pelo seu campo de visão, de atuação, pelo seu volume de produção perante a Aurora Coop, recebeu essa oportunidade de ter novamente alguém da Copérdia representando esses mais de 20 mil cooperados. Claro, vou estar representando todos os produtores associados ao sistema cooperativo ligados ao agronegócio. Mas com certeza absoluta isso só foi possível porque o nosso produtor confiou a cooperativa na nossa gestão, da direção da cooperativa, e por isso a Copérdia mostrou seu tamanho, seus números, mostrou a sua importância no sistema cooperativo do estado e recebeu como a sua bonificação, vamos assim dizer, mais uma vez a oportunidade de estar participando. Então, agradeço a todos os cooperados por isso e com certeza absoluta vamos nos esforçar para fazer um bom trabalho também nessa organização. Fica aqui mais uma vez, Fábio, o meu agradecimento a você, a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigado aos produtores, cooperados, associados, clientes, amigos, a todos os produtores de toda essa nossa grande região. Obrigado pela oportunidade e pelo espaço. Grande abraço a todos e sucesso. Muita fé, muito trabalho, muita esperança e principalmente vamos fazer muita oração e vamos pedir muita ajuda e vamos mandar muita ajuda para esse povo do Rio Grande do Sul que muito está necessitado nesse momento. Um abraço e muito obrigado a todos.
O presidente explica como será a sua atuação na condição de vice-presidente da OSESC.
E nós então fomos escolhidos como vice-presidente do agronegócio, ou seja, representando o agronegócio de Santa Catarina perante esse órgão, essa entidade tão importante que auxilia na organização das cooperativas do estado e principalmente trata de temas importantes com o governo estadual, governo federal. Tratamos das questões das legislações do cooperativismo, dos produtores. Se trata também muito forte essa questão. Inclusive, estivemos em Brasília tratando, ainda no início do ano, sobre a ideia do cooperativismo catarinense com relação à proposição do próximo Plano Safra. E aí foi construído um trabalho de Santa Catarina, junto com as demais organizações dos outros estados e foi entregue um documento ao governo federal para que se olhe de forma mais positiva, de forma mais atenciosa para os nossos produtores também com relação às questões, por exemplo, de crédito, taxas, prazos de financiamentos, ou seja, subsídios com relação a seguro agrícola, enfim, uma série de questões que a gente entendeu importante estar entregando e reivindicando junto ao governo federal.
Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados, termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia. Ouça o podcast desse programa no site Copérdia, aplicativo Copérdia ou no Spotify. Até o próximo programa.